ponto de vista.
Muito bem, agora são 8 horas e 35 minutos. Estamos aqui no programa Ponto de Vista, Rádio Coração 95,7 FM. Hoje nós falamos com Afonso Murad, ele que é especialista em Mariologia. Falamos também com Dom Dimas Lara Barbosa, ele que é arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande. E nós falávamos sobre a importância do ato de consagração à Nossa Senhora de Guadalupe, também viver a Páscoa neste tempo de pandemia, tantas outras realidades que nós somos convidados a nos interpelar. Muito bem, você pode participar também aqui do rádio, do programa, pelo telefone do WhatsApp 999789507, pelo Facebook Rádio Coração 95FM, pelos telefones 3422-9507 e de Itaporã 3451-3084, programa Ponto de Vista. E assim, nós também queremos agradecer todas as pessoas que têm participado das celebrações da Semana Santa nos seus lares, nas suas casas, os padres que têm feito a transmissão também pelos meios de comunicação. Então a gente percebe uma igreja realmente muito orante, né? Ontem tive uma experiência muito bonita em que, após a celebração da paixão, eu fui abençoar as cruzes das famílias que vieram até a igreja com os seus veículos, e ali me emocionei muito de ver quantas pessoas que, ao receber a bênção, choravam, né? Aquele choro da saudade, aquele choro de dizer: Senhor, nós precisamos de ti, né? Nós queremos comungar, nós queremos estar do teu lado. Então assim, como me marcou muito, né, a atitude de tantas pessoas que com fé, com oração, com dedicação, se aproximaram ontem, chorando mesmo assim, né, para pedir a bênção da cruz, né? E a gente percebe realmente esse mistério da cruz de Cristo, que está presente nos nossos corações, né, essa dor, este sofrimento. E eu dizia ontem na homilia da celebração da paixão, muitas vezes nós nos perguntamos sobre o sofrimento, né, no mundo, e qual seria a resposta para o sofrimento do mundo. E eu disse, né, e digo a todos nós: é a cruz de Cristo. A resposta para o sofrimento da humanidade, a resposta para os nossos sofrimentos individuais, para os nossos sofrimentos sociais, para os sofrimentos humanitários, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, agora são 8 horas e 38 minutos. Nós estamos aguardando a ligação para falarmos com o secretário nacional da CNBB, Dom Joel, ele que por sua vez é bispo também auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, secretário-geral, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então nós logo mais iremos conversar com Dom Joel, estamos tentando o contato com ele. Muito bem, então Semana Santa é uma semana mais que especial, né? Lá na paróquia São João Batista, nós tivemos a celebração do Lava Pés, e quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive, recebendo também um pouco a comunicação das pessoas, né? No momento do Lava Pés, eu pedi para que as famílias pudessem lavar os pés uns dos outros, né? E mesmo que nas águas que utilizaram para lavar os pés ali, muitas vezes iriam se misturar com as nossas lágrimas, né? E de fato, eu vi muito testemunho, muitas pessoas me mandaram mensagens depois dizendo: nossa, padre, que momento forte nós vivemos aqui na nossa casa, na nossa família. Lavei o pé do meu marido, lavei o pé da minha esposa, dos meus filhos. Nós choramos muito e realmente nós sentimos que era um choro de arrependimento, era um choro de libertação, era um choro de renovação no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E então assim, foi de fato uma experiência muito bonita, que eu presenciei, que eu também testemunhei, de várias pessoas que mandaram mensagens dizendo: padre, olha, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo seu sim, né, dizendo assim, pela dedicação. Então a gente vê esse carinho das pessoas, né? Ou seja, é Deus se utilizando da nossa pobreza para ser um canal da graça dele, né? Então isso é muito bonito e muito gratificante, né? Então a gente realmente vê que coisa maravilhosa é quando a gente se deixa ser conduzido por Deus, né? É o Espírito Santo que nos leva à santificação, é o Espírito Santo que abre os nossos corações para a graça de Deus. E amanhã, Páscoa do Senhor, hoje teremos a primeira missa da Páscoa, que é a Vigília Pascal. Então você é convidado a participar na sua comunidade, na transmissão da sua paróquia, né? Dessa celebração da Vigília Pascal. E quero lembrar que é uma única celebração, né, gente? Assim, dividida em três momentos, né? Que começa lá na Quinta-feira Santa e aí ela se encerra ali com a bênção final da Vigília Pascal, né? Tanto que na Quinta-feira Santa o padre não deu a bênção. Aí na celebração da Paixão, que não é missa, né, também não teve a bênção, na bênção final só teve a oração sobre o povo. E agora nós vamos mais tarde entrar a fazer, estamos no sábado. No sábado santo, né? E logo mais nós iremos entrar na própria na Vigília Pascal, né? E é um tempo de graça, um tempo em que nós devemos sempre estar atentos. Enquanto nós tentamos ainda falar com o Dom Joel, eu vou ler para vocês um texto, uma homilia do século IV, que fala sobre o sentido do sábado santo, né? Vejam, para que nós possamos descobrir a beleza desse dia. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Olha que homilia bonita que nos fala sobre o sentido deste sábado santo. Muito bem, agora são 8 horas e 42 minutos. Iremos falar agora com Dom Joel, ele que é secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bom dia, Dom Joel.
Bom dia, Padre Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Bom dia, Dourados, né?
Isso, muito obrigado pela sua participação. Tive a oportunidade de estar com o senhor no evento Catequistas do Brasil, né? Sentei ao lado, conversamos aí, então, alegria muito grande. Poder falar com o senhor nesse momento. Dom Joel, nós estamos falando hoje sobre a Páscoa, sobre esse ato de consagração de Nossa Senhora, o ato de consagração da América Latina, né, a Nossa Senhora de Guadalupe. O que isso representa para nós cristãos hoje, que estamos vivendo esse tempo de pandemia?
Veja, Padre Fernando, a pandemia desestabilizou a todos nós, né? Ela nos colocou em xeque. E nessas horas o nosso coração, que às vezes se esquece de Deus, ele lembra de Deus. E já faz algum tempo que aqui a conferência tem sido consultada. Não era o caso de rezar, não seria o caso de consagrar a Virgem Maria? E o CELAN também, os países da América Latina e Caribe pediram ao CELAN. Então nesse domingo, que é o grande domingo, o domingo em que celebramos a ressurreição do filho da Virgem Maria, nós nos voltamos a ela para pedir a intercessão junto ao ressuscitado, para que nos ajude a fazer a nossa parte e deixar também, não atrapalhar muito, que Deus faça dele na superação dessa pandemia.
Sim. Dom João, nós temos a participação de alguns ouvintes aqui e também quem está nos acompanhando é o Padre Crispim Guimarães. O senhor conhece ele, não?
Eu conheço o Padre Crispim muito bem, Padre Crispim. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Padre Crispim Dourados emprestou para nós, para cuidar da área de vida e família. Um trabalho muito grande, muito exigente. Agradeço a Rede Diocese de Dourados, ao povo de Dourados, de ceder o seu sacerdote para a igreja no Brasil.
Muito bem, ele está nos ouvindo, né? Ele era, foi durante mais de 10 anos âncora desse programa Ponto de Vista, né? E ele está pedindo que eu faça algumas perguntas para o senhor aqui, né? É, uma delas corresponde: como a igreja tem procurado continuar os serviços da caridade nesse tempo de pandemia, já que muitas ações ficaram impossibilitadas de serem realizadas, e como este momento se identifica com a campanha da Fraternidade 2020, que claro que tem como a inspiração aquela passagem de Lucas, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.
Papa Francisco, quando fala da missão, ele diz que tem uma dimensão paradigmática e uma dimensão programática. Ele quer dizer o seguinte: tem um princípio que não se, no qual não se mexe, mas tem formas de concretização, de realização. Com a caridade é a mesma coisa. Eu tenho usado a expressão caridade criativa. Nós estamos acostumados a fazer caridade, a viver a solidariedade. Sem ela, meu caro, meus caros ouvintes, sem a caridade nós não somos nada. É pela caridade que nós demonstramos a nossa fé. Só que nós estamos acostumados a um outro perfil de caridade, que é importante, é fundamental, que é a caridade presencial. Nesse momento, nós estamos precisando ser criativos. Por exemplo, aproveitar as redes sociais para estimular que as pessoas permaneçam em casa. Porque quando você vai para dentro de casa e vai sozinho, a solidão, por exemplo, aumenta muito. Então, abrir espaços para isso, abrir espaços para a oração. No caso das comunidades que precisam mais de ajuda material, ser também criativo, levar alimento, levar objeto, material de higiene pessoal para as mãos, o álcool gel, mas não se deixando contaminar também. Ser caridoso e ser prudente seria a caridade que nós chamamos de criativa, que é uma linha, como o padre Crispim lembrou bem, de continuidade com a campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou. No viu, todos nós estamos vendo a situação. O diferencial aqui, meu caro, é sentir a compaixão, né? E mais ainda, passar do sentimento, da postura de compaixão, para a postura de cuidado. Todos nós devemos nos prevenir, mas isso não significa que nós nos tornemos egoístas, né? Nós precisamos ir adiante, fazer alguma coisa com prudência, inteligência e criatividade.
Eu me lembro que no dia do evento Catequistas do Brasil, uma das suas falas diz respeito à passagem de uma cultura do descartável para a cultura do cuidado, né? E é justamente esse é o grande apelo que a gente pode entrever, né, à luz deste sofrimento mundial em que nós estamos passando, né? Desenvolver uma cultura do cuidado. E com certeza o senhor tem acompanhado também a própria atitude, né, os gestos do Papa Francisco frente a esta situação. Como que o senhor tem percebido, né, o Papa Francisco em meio, diante de todo esse sofrimento do mundo?
Um Papa visualmente sozinho nas celebrações, mas nunca um Papa solitário, né? O mundo se volta para aquele ancião com seus limites físicos, mas com uma coragem, com uma garra, com uma força imensa que o Papa Francisco tem demonstrado para o mundo. O testemunho dele, eu me lembro de duas cenas ontem, né? O Papa prostrado no chão no início da celebração da paixão, e depois aquela praça de São Pedro toda vazia. Já tinha sido assim na bênção Urbi et Orbi, e também ontem o Papa abrindo a Via Sacra, que foi muito bonita. Eu diria que o Papa Francisco nos ensina a viver esse momento, e depois com certeza nos vai ensinar acolher as consequências desse momento. O senhor usou uma expressão muito interessante, padre. O coronavírus, ele nos coloca em xeque essa cultura do individualismo e do descartável. Hoje, estando dentro de casa, tendo que conviver com as pessoas, ultrapassando uma série de limites que antes esse mundo aí tão egoísta, tão financeiro, colocava para nós, nós estamos reaprendendo valores, deixando muita coisa que era considerada importante, nós estamos assumindo outras. Então, vamos pegar essa lição e vamos tocar para frente.
Nós percebemos também assim, gestos tão bonitos, né, das nossas famílias, que não podem ir nas igrejas, né, para evitar aglomerações. E assim, vimos que as famílias, os fiéis em geral, eles se voltam muito para a oração nesse tempo, né? Então a pandemia, ela pode ter despertado nos católicos esta intimidade, esta proximidade, que muitas vezes fica esquecida, sobretudo na família, na igreja doméstica. Essa é a pergunta também do Padre Crispim.
Depois eu vou conversar com o Padre Crispim muitas perguntas assim. Mas veja, lembra da frase de São Paulo? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus.
Sim.
Não foi Deus que mandou a pandemia, não foi Deus que mandou o vírus, pelo amor de Deus. Embora tenha gente que anda dizendo isso por aí, pelo amor de Deus,
sim,
não.
Absurdo.
Mas a graça de Deus atua, aí eu vou citar São Paulo também, né? Parafrasear São Paulo, onde abundou o mal, superabundou o bem. Ou seja, aprendermos a lidar com isso e daí tirarmos o bem. Um desses bens, com certeza, é repensar os nossos critérios de vida, redescobrindo o valor da outra pessoa, o valor do convívio, o valor de estar junto, de compreender, de ajudar, de se dobrar e mostrar que ninguém é feliz sozinho. Essa inquietação, essa angústia do isolamento físico, ela questiona algo muito maior. Um mundo que faz opção de cada pessoa querer ser feliz sozinha. Não. E é interessante, Fernando, a questão das nossas diretrizes, que falam tanto nas comunidades eclesiais, missionárias, a igreja nas casas, a igreja nas famílias, né? Então, tudo isso ajuda e nós temos que aprender. Agora, durante e depois também, pouco antes de conversar consigo, eu estava conversando com alguns bispos aqui de outros países de América Latina e falávamos disso, né? O trabalho da igreja nunca termina e no caso da pandemia não vai terminar quando as autoridades de saúde disserem terminou o surto. Muitas questões econômicas, políticas e também humanas, principalmente as questões humanas.
Muito bem, olhando para essa problemática mundial em que nós estamos vivendo, que nos chama a uma mudança de paradigma. Esses dias eu dizia também que nós estamos diante de uma revolução em todos os sentidos, no campo da cultura, no campo econômico, no campo social, e a gente vê uma retomada também desses conteúdos, né? No que se refere, saímos aí de um sínodo da Amazônia, onde o Papa nos pedindo para que tenhamos o cuidado com a natureza, denunciando essa cultura frenética, do egoísmo, do individualismo, da questão de se tornar invisível as culturas dos diversos povos. Então, onde o lucro está acima da pessoa. Então, é como se o vírus, né, nos colocasse as coisas, digamos assim, em ordem, né? Ou seja, a vida em primeiro lugar, né, e a economia em segundo lugar. Claro que essas duas instâncias, elas têm que se dialogarem, mas de uma forma que venha promover a vida. Então, como que o senhor tem percebido, né, retomando um pouco assim, a história da igreja, da campanha da fraternidade, que nos pede a olhar para os mais pobres, os mais simples, os mais atingidos, como que esses temas surgem agora nesse tempo de pandemia?
É um fervilhar, não, padre? É um fervilhar grande de todos esses temas. E há poucos dias eu estava rezando um pouco toda a minha vida. Eu vivi muito intensamente aquele 11 de setembro, há 19 anos atrás. Eu estava no Rio de Janeiro e na Universidade Católica lá no Rio de Janeiro. E eu via os comentários, né? O mundo agora tem que ser diferente, não podemos mais confiar nas pessoas. Eu estou, a meu jeito, comparando um pouco o que o coronavírus tem feito com o mundo. Porque assim como lá atrás, para dar um exemplo, o 11 de setembro, ajudou a acelerar essa mentalidade que você descreveu, esse individualismo, essa mentalidade da agressividade, essa mentalidade da oposição, da polarização, do eu quero, eu posso, eu mando. O coronavírus, ele nos interpela e diz: será que é isso mesmo o sentido da vida? Será que é esse? Será que não estaria na hora do mundo pensar em comunhão, em solidariedade, em convívio? São outros paradigmas. E aí eu diria, se hoje, para nós, o que as autoridades sanitárias pedem é o distanciamento social, são as regras de higiene, nós vamos precisar, depois de um longo tempo, para pensar um mundo novo. Nós temos que aprender alguma coisa dessa lição que a vida nos está dando, que está sendo dada para nós.
Muito bem. Dom Joel, eu gostaria que o senhor deixasse então a sua mensagem para os nossos ouvintes, né? Os seus agradecimentos também, para o nosso programa Ponto de Vista.
Fernando, eu tenho que agradecer muito ao programa Ponto de Vista, ao senhor, à Diocese de Dourados, pedindo que Deus a todos abençoe de modo especial os que têm essa responsabilidade mais direta e mais imediata de cuidar com a situação da saúde no nosso país. Que Deus dê força a todos nós para vivermos esse momento de distanciamento social, para que Deus nos dê força de criatividade para viver a fé e, em tudo isso, uma santa, feliz e abençoada Páscoa. Sempre podemos viver a Páscoa. Jesus venceu a morte. Se, por exemplo, não podemos ir até as nossas igrejas, o Senhor Jesus, pela força do Espírito, vai até nós. Então, em resumo, uma feliz Páscoa.
Muito bem, muito obrigado, Dom Joel. Que Deus possa abençoá-lo nessa sua missão tão bonita, servindo a igreja. Que Deus possa nos fortalecer, nos capacitar cada vez mais no amor e na solidariedade. Obrigado a você que nos acompanhou no programa Ponto de Vista, especial sobre a Páscoa e sobre o ato de consagração da América Latina à Nossa Senhora de Guadalupe. Amanhã, dia 12, tempo da ressurreição, tempo que reacende nos nossos corações a esperança da vida nova. A morte não será a última palavra, mas sim a vida que brota de Cristo crucificado e ressuscitado. Um forte abraço e que Deus sempre nos fortaleça.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, maior amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.
Joias legítimas em ouro e prata. O melhor lugar é na Joias Nápoles, onde você encontra alianças, anéis, gargantilhas, brincos, pulseiras, relógios de várias marcas importantes. Joias Nápoles, o endereço certo para presentear em ocasiões especiais. Melhor preço e atendimento. Rua Nelson de Araújo, 547, fone 34219421. Centro de Dourados.
Lubifil Lubrificantes, distribuidor para todo o estado das marcas Lubrax e Petronas, dos filtros Techfil, Donaldson e Racor, dos produtos de limpeza das marcas Sandets e Techbril. Atendemos também nos serviços de super troca de óleo para caminhões, motos e automóveis, na rua Rael Bonfacher, 1045, fone 67-3425-1010.
Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos de roupas e calçados estão aqui na Caroline Modas, onde você pode pagar suas compras em até 5 vezes no crediário próprio ou, se preferir, com desconto especial no cartão de crédito. Caroline Modas, a moda a seu alcance. Rua Monte Alegre, 5290, Ouro Verde. Fone 3424-2505 ou WhatsApp 67-99602-4424.
Sua família merece o melhor. Bom preço e qualidade no mesmo lugar. Chama a sua alegria, prazer em comprar. Açougue, padaria, tudo para o seu lar. Tudo que você precisa chamar tem. Atendimento com carinho pra você também. Supermercados, chama, chama. A gente ama ver você feliz.
A Cooperplan Projetos Ambientais e Topográficos oferece desde 1991 serviços com tradição e profissionalismo para empresários e produtores rurais, com atividades nas áreas de cadastro ambiental e rural, curva de nível, georreferenciamento, levantamentos, licenciamentos, desmembramento e remembramento de áreas e projetos de recuperação de áreas degradadas. Cooperplan em Dourados, Rua Aziz Haslem, 66, Jardim Clímax. Telefone 3426-6447. Acesse cooperplan.com.br.
Rádio Coração FM, uma proposta inteligente para corações que amam.
Sua experiência de Deus se expande em missão, porque evangelizar é preciso. Agora, na Rádio Coração FM, programa Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti.
95 FM. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. 95.
Com o padre Reginaldo Manzotti.
Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida em teu amor. Toca-me, Jesus. Chegará o entardecer.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é sábado santo. O silêncio, o vazio na igreja. Quero saudar a todos que celebram o tríduo pascal. Filhos e filhas, nós estamos todos os dias e nos 40 dias em oração, nós estamos no 23º dia, pedindo, 24º dia, perdão, rezando, suplicando, clamando. Você que está sempre conosco nesta pandemia, mas todos os dias, quero saudar. As vésperas de celebrar a ressurreição do Senhor, o nono dia da novena da Santa Cruz Bendita. Saúdo a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430. Evangelizar FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9. Rádio Clube FM 101.5, só toca sucesso, e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento.
No poder da tua cruz.
Saúde a você que acompanha pela TV Evangelizar. Sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto. Pelas plataformas digitais, pelos aplicativos. O mundo inteiro. Faça um pacto com Deus. Você já ouviu? Já escutou essa música no Spotify? Já